bem-vindas ao Vendas na Vida Real. A gente é uma consultoria de gestão de vendas para empresas em crescimento e hoje eu vou trocar uma ideia com a Marina Bourdignon, seguindo a nossa linha de equilibrar empresas pequenas e grandes e a gente tentar ter uma noção mais compreensiva de como é que é o nosso mercado de vendas no Brasil. Marina é gerente de contas na Olam Spices. Se apresenta, Marina, por favor.
E aí, Gabriel, obrigada pela oportunidade aí de falar contigo. Bom, meu nome é Marina, eu trabalho em vendas aí desde que eu me formei na faculdade. Eu trabalho na Olam Spices. A Olam é uma empresa que atua muito no B2B, então ela é uma empresa do agronegócio. Ela é relativamente nova em comparação aí às empresas que atuam no setor, que são centenárias. E a Olam, ela tem várias divisões de produto, né? Então, eu atuo na divisão de especiarias e, como os meus amigos gostam de chamar, eu sou a Pedro Álvares Cabral dos nossos tempos aí, que hoje o meu trabalho é trazer especiarias do mundo inteiro que a gente produz para o mercado da América Latina. Então, fico baseada em São Paulo, mas atendendo o mercado desde o México até a Argentina.
Legal, obrigado demais por ter vindo. E hoje a gente vai segmentar, né, a ampla experiência que a Marina tem numa conversa sobre o mercado Latam. Um pouco para matar essa nossa saudade, né, de viajar, está rolando agora, está em pandemia há tanto tempo, mas também porque é um produto que é vendido em alta escala para muitos mercados, que devem ter algumas particularidades. E com certeza uma conversa que tem muito, assim, né, um assunto muito comum é oportunidade das empresas do Brasil expandirem. Já tem alguns casos aparentemente bem-sucedidos, mas é legal começar, né, esse assunto aqui no Vendas da Vida Real pela primeira vez, trazendo uma ideia de mercado, tem mercado internacional. Então, Marina, vamos lá. Para a gente começar, me conta um pouquinho mais hoje do que você faz, e até para ser mais específico, me explica o negócio que você trabalha um pouquinho mais, você já falou ali. Qual cadeira que você ocupa, qual problema que você resolve, o que você faz no dia a dia aí?
Hoje eu sou gerente de contas na Olam Spices e, como eu comentei, é uma empresa do agro. A gente tem várias atividades, né? Então, trabalha com café, com cacau. E a minha função hoje, a minha cadeira é tanto de desenvolvimento de mercado, então business development, e manter as contas mais farmer mesmo para a América Latina. Então, assim, é um business muito interessante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma estrutura super enxuta. Então, eu sou a única pessoa que fica para atender todas as contas da América Latina. O meu business, basicamente, é atuar num segmento bem específico de clientes, que são os clientes da indústria de alimentos que buscam qualidade, certificação, sustentabilidade. Então, a gente está falando de clientes que conseguem ter uma proposta de valor alinhada com o que a gente quer fornecer. E eles têm uma capacidade de compra um pouco maior, porque hoje a gente não tem nada de armazéns ou distribuição em nenhum dos países da América Latina. Então, hoje são várias fábricas no mundo. Então, tem na China produzindo alho, Egito produz cebola, a Índia produz cúrcuma, cominho, pimenta calabresa, entre
Ah, sim.
outros. Tem o Vietnã que produz canela, pimenta, noz-moscada, Estados Unidos com cebola, alho e as pimentas. E eu consolido todos esses produtos para vender para o mercado da América Latina. Então, hoje a minha função, se eu fosse resumir, seria isso: trazer todos os produtos de spices para o mercado na América Latina.
Bom, aí você falou que é um segmento bem específico, né? Que vocês
Exatamente.
atuam, e na hora de escolher esse mercado, né? Assim, Latam, o que você quer dizer com específico nesse caso? Com
Quando a gente
específico.
olha para o mercado consumidor de especiarias na América Latina, que era um mercado absurdamente novo para mim antes de eu entrar nessa função, nunca tinha nem tido contato com isso. A primeira busca que a gente faz, assim, é em relação a estatísticas, né? Quem importa, quanto importa, que é tudo muito importação. O Brasil produz alguma coisa, mas mínima, né? Então, quando eu olho para o mercado como um todo, ele é um mercado grande, assim, produto a produto. Tem, eu posso falar, o Brasil, umas 9 mil toneladas de cebola desidratada, tem alho, tem cominho, que são muito fortes. Mas quando eu olho para o meu nicho de atuação, eu não estou olhando para aquele cliente que, por exemplo, tem aqui no Brás, na zona cerealista. tem vários tipos de distribuidores e que eles atendem vários tipos de mercado. Então, assim, os requerimentos são muito diferentes. Quando você vai vender para uma indústria de alimentos que tem a sua marca própria, que coloca no supermercado, ela precisa ter alguns cuidados especiais e é esse tipo de cliente que a gente atua. Então, focado muito nas grandes indústrias de alimentos, então, as grandes que vocês enxergam por aí, assim, né, Kraft Heinz, tá falando de Nestlé, de Unilever, de General Mills, na região inteira. E, ao mesmo tempo, a gente tem alguns clientes de distribuição para conseguir ter a capilaridade no mercado que a gente quer atuar. Então, a gente atua basicamente nesses dois nichos. Indústria, que preza pela qualidade, e os distribuidores, que também querem atuar nesse nicho, né? Então, esses são os dois principais clientes que eu tenho, tipos de cliente. E falando em termos de um percentual total do mercado, é muito menor, né? Então, se o mercado é 100, eu atendo 10, assim. E por isso que eu consigo consolidar bastante a atuação, porque eu já vou nos meus clientes específicos e eu consigo cobrir um mercado muito grande, que seria o da América Latina. Hein?
Entendi. Então, você pega um mercado, primeiro ponto, você pega um mercado muito grande de clientes muito específicos, que acaba sendo um mercado muito menor, 10% que você falou.
Uhum.
E aí você acaba priorizando os que tem, ou vocês atendem de um jeito white label, como se fosse um white label, para marcas colocarem o produto na gôndola. E aí, uma dúvida que eu fiquei, o distribuidor, quando vocês vendem para o distribuidor, é sobre qual marca? É a marca própria de vocês ou é a marca do distribuidor?
Isso, na verdade, a nossa marca, ela é uma marca B2B. Então, tanto que o slogan da empresa, até poucos anos atrás, era The Brand Behind the Brands. Então, se você fosse falar da Olam no mercado, o pessoal quase não conhecia, porque conhece a marca do cliente que a gente vende. Então, quando a gente vende um container, por exemplo. Eu vendo um container de 40 pés, que vai ter aí umas 25 toneladas de cebola em pó. E aí, o meu distribuidor vai poder distribuir. E ele usa lá a Gabriel Trading. Então, é que ele vai comprar da Gabriel Trading. Mas ele pode usar a marca Olam, para os clientes que já conhecem um pouco mais. Só que, em geral, eu vendo para o Gabriel Trading. O Gabriel vai lá e tempera os Gabriel e bota no mercado os saquinhos de cebola, alho, salsa, sim, enfim, todos os produtos aí.
Legal. E ainda pensando em escolha de mercado, né? Latam é grande e é bem diversa, né? Então, a cultura, a economia, a formatação econômica são diferentes. Como é que você prioriza? Como é que você escolhe? Eu acho legal que você falou do dado de importação já. Não sei se é por aí, se tem mais alguma coisa.
Isso, então, assim, falando do mercado Latam, ele é um mercado muito grande, mas que eu acho que, assim, uma visão meio que generalista minha. Nós, brasileiros, muitas vezes a gente não se identifica como latino, né? Então, parece que o Brasil, por falar português e o resto do Latam falar espanhol, parece que já é outro mundo. Mas, assim, eu vejo que existem mercados, inclusive, muito parecidos, ao menos no meu nicho, assim, são bem similares, assim, requerimentos, o tipo de negociação. Então, quando você fala em vendas no México, vendas na Colômbia, eu não acho que seja algo tão diferente do Brasil, assim. Então, quando a gente fez essa segmentação de mercado, a gente foi em duas frentes. A primeira era, a gente já atende os clientes de uma marca aqui no Brasil. Então, eu vou falar que, sei lá, o Gabriel, o Trading, ele tem aqui no Brasil, tem na Argentina, tem na Colômbia e tem na Guatemala. Então, qual que é o nosso foco? A gente fala com o pessoal aqui do Brasil, eles estão satisfeitos com o nosso serviço, produto. É muito mais fácil eu conseguir entrar na Gabriel Colômbia, por exemplo. O comprador daqui manda um toque para lá e tal. Então, esse foi um jeito de custo, um custo muito baixo de entrada, né? Eu já tenho a fronteira. Exatamente. A primeira fronteira, assim, que eu tenho que romper, a barreira, é a secretária, né? Ou, enfim, o ser atendido. Então, isso já me encurtou muito o caminho. E o segundo, que foi, assim, uma visão mais estruturada de questão de estatísticas. Então, vamos olhar para as estatísticas aqui do país. Quem importa, de quem importa esse produto, qual que é o valor, mais ou menos. Então, a gente consegue estratificar. Pensando nos países, a gente tem que entrar, geralmente, nos que conseguem importar algo diretamente. Então, ele não vai precisar de uma estrutura de distribuição local ou vai importar um pouquinho por vez. Então, ali eu já faço um filtro E o segundo filtro é muito tentar buscar informação em tudo, em site, em LinkedIn, referências do pessoal, assim, já nos países. Então, algo que eu fiz muito, fiz muitos amigos nessas épocas de viagem, e eu sempre falava com eles, cara, meu amigo colombiano, o que você acha, quando você compra tempero, que marca que você compra? Como que você, quando vai no mercado, o que você vê, assim, quais são as marcas? É marca própria do supermercado ou você tem uma marca que... Aí o cara me falava, cara, desde a minha avó a gente compra esse tempero aqui. Então eu vou atrás de saber quem é essa indústria. E aí eu começo um approach. Então, assim, ó, foram várias abordagens. E uma que, né, das estatísticas mesmo, que até era uma frustração minha, é que você sempre tende a ir nos maiores, né? Então, se você chegar no cara maior e conquistar ele, perfeito, você estourou. Sim. Mas o grande problema, ao menos no meu segmento, é que você tem os caras que importam uma quantidade muito grande, só que ele não tem o teu perfil, ele não está interessado se você tem sustentabilidade na plantação de pimenta ou se você fez com as boas práticas de produção ou não. Ele quer vender e os clientes compram e tá tudo certo, é assim mesmo. E o preço dele é lá embaixo. Então não adianta eu ficar 2 horas falando de benefícios disso, daquilo e das nossas certificações, que pro cara não faz sentido nenhum. Então, assim, eu bati muito a cabeça nisso, porque eu disse, não, eu tenho que trazer esse cara, eu tenho que trazer esse cara, eu tenho que trazer esse cara. Só que tava muito desalinhado, né? E se eu olhasse pro quarto, quinto, sexto da lista, ele era menor, mas ele tinha muito alinhamento, né? Ele precisava disso, desse produto, dessa qualidade. Era a marca dele que estava em jogo. Então, assim, as estatísticas em si, elas dão muitas referências, mas tem que ter esse qualitativo ali junto para não perder muito tempo em um cliente que não tem nada a ver com o seu produto, né?
Eu acho que segmentação é chave. Tudo que eu vou estudando, lendo, é nicho, em várias referências, várias pessoas, né? Então, acho que o desafio vai ser acabar conseguindo encontrar e priorizar, né, essas fontes de dados.
Exatamente. Eu acho que no momento em que eu passei a priorizar, as coisas começaram a acontecer muito mais rápido. Porque até falando um pouquinho do ciclo de vendas, o meu business, assim, você tem um ciclo de vendas muito longo. Então, imagina que você, na sua marca Gabriel, de novo... Você tem uma sopinha pronta lá, que você vai colocar água e, enfim, ela tá pronta. É sopa instantânea. E se você trocar a cebola ou a pimenta ou algum ingrediente, você pode mudar tudo ali dentro. Então, assim, tem um cuidado muito grande de P&D, tem um cuidado muito grande com o pessoal de qualidade. Então, assim, não é... Putz, gostei do seu produto, ele é bonito, ele me atende, ele tá mais barato, então vamos lá. Não. Tem muita coisa que tem que rolar para que esse processo aconteça. Então, só para te dar um exemplo, eu estou há 3 anos e pouquinho na Olam. Eu herdei do meu antecessor uns projetos que eles ainda estão rolando, assim. Então, tem um projeto aí com uma empresa global, que daí eles puxaram isso. Então, é um projeto super complexo. Aí você manda amostra, espera, analisa e tal. Então, cara, deu 3 anos e meio já e está rolando esse projeto ainda. Não é o padrão, né? Mas, assim, são casos que existem. Mas, assim, é muito fácil você falar num projeto que leva 1 ano e meio a 2, assim, para você fechar uma venda. Então, assim, o follow-up super importante. Tá no nicho certo para acelerar isso. Mas é um ciclo realmente longo, assim, para concretizar as coisas.
É muito tempo. E imagino que tem uma equipe interna que você gerencia, talvez informalmente, para fazer com que a venda se mexa, e a equipe do cliente que você também trabalha. Existe essa correlação entre a empresa de vocês e o cliente, ou é só com você, ou vai para outra área e volta? Como é que é esse processo? Como é que esse processo acontece dentro da organização, dentro da empresa?
Tem muita gente envolvida, realmente, e às vezes é um processo que eu tenho que, parece que, vender para dentro e para fora da empresa, porque é muita gente... envolvida para conseguir fazer acontecer. Então, como eu mencionei para vocês, eu trabalho com 5 origens de produtos diferentes. Aí tem Estados Unidos, China, Índia, Vietnã, Egito. E cada um deles é especialista em um tipo de produto. E quando eu tenho um projeto, eu tenho que envolver todos os meus especialistas lá, pessoal de P&D, qualidade, junto com o pessoal da fábrica, só que geralmente eles só falam inglês e o pessoal só fala espanhol. Então, assim, você tem que entender do contexto, você tem que traduzir e aí vai, né? Então, foi esse um dos motivos que eu aprendi muito aí ao longo desses 3 anos também, porque você tem que fazer quase que uma venda consultiva, né? Então, você tem que entender, além do produto, da safra, do melhor timing para comprar, você tem que entender da qualidade, dos requerimentos das legislações locais. Então, assim, é algo bem complexo para conseguir executar e fazer esse meio de campo entre as partes, muitas vezes, de técnicas, né, do cliente e nossa. Então, assim, é uma interface que a gente faz e, ao mesmo tempo, você tenta deixar o processo mais fluido, né? Só que você tem que estar no meio aí para fazer acontecer.
Então, tem que conhecer bem de produto. Você é vendedora, você é gerente de contas e você conhece muito bem de produto.
É mais ou menos por aí. Você tem que conhecer, ao menos, você vai pegando a manha, né? Assim, tem mil coisas para conhecer, mas eu tenho que conhecer aquelas 10 ou 15 mais importantes que, sabendo muito bem aquilo ali, eu me viro. E não é vergonha nenhuma falar, não sei, vou pesquisar e já volto contigo. Mas, assim, é algo que a gente tem que entender bastante para conseguir dar um segmento aí. Porque eu acho que, além disso, você acaba fazendo essa venda super consultiva. Então, assim, você traz alguns cases que deram certo e que você tenta replicar em outros clientes. Eu quero uma solução mais efetiva em preço, então você tem que saber até que limite você pode ir para não afetar uma qualidade, um sabor de produto. Enfim, é um limiar aí. Eu estou muito bem assessorada pelo pessoal, mas eu acabo fazendo muito esse trabalho aí de intermediar esse contato entre as partes técnicas nossa e do cliente.
E aí, pensando nessa parte de intermediação, eu imagino que o seu processo, ele tem etapas presenciais, ele prevê etapas presenciais, vocês vão até o cliente ou é mais online? Como é que essa realidade que a gente está agora, vocês se adaptaram?
Cara, é muito presencial, assim, é um mercado muito tradicional, então, assim, se eu vou começar com um novo cliente, eu posso fazer um contato, uma cold call, ou tentar marcar um Skype, ou mandar um e-mail com, enfim, me apresentando, mas nada é tão efetivo ou nenhum negócio vai ser fechado até eu ir lá no pessoalmente, no tete-a-tete, né? Então, assim, ainda mais pela complexidade de você comprar esse produto, talvez para distribuição um pouco mais fácil, porque a cebola é a cebola, mas quando você fala da indústria aí é bem mais complexo. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu trabalho em uma empresa que é uma referência no ramo, só que ela é pouco conhecida. Então, eu falo, eu sou a Marina da Holanda. Você é da Holanda? É assim, né? Então, o pessoal já não conhece no começo. Então, a questão presencial é super importante. E agora, com o Covid, mudou muito, né? Porque a perspectiva é que eu não possa fazer nenhuma visita pessoal até o final do ano, pelo menos. Eita. Esse é o cenário que a gente está trabalhando, ao menos para a América Latina. Então, assim, eu tenho muitos projetos em muitas etapas, né? Então, eu acabei dando uma segurada nesses novos clientes, mas a gente tem muitos clientes que começou o contato, então, assim, eles já me conhecem, eu já fui lá, já tem essa primeira apresentação. Então, a gente está fechando alguns primeiros negócios com eles, está avançando com a parte de aprovação de produto com outros, e a gente está tentando ampliar o portfólio nos clientes que a gente já está dentro. Então, a saída mais efetiva que a gente viu é focar nesses outros projetos para deixar um pouco para o próximo passo essa prospecção online, né? Porque, assim, eu consigo ter novos clientes, novos contatos, mas a questão da confiança na pessoa, na marca, ainda é muito forte. Então, eu priorizei outros aspectos da venda para deixar o business development do zero um pouco mais para o próximo momento em que eu puder estar presencialmente lá com eles.
E foco agora em carteira. Você viajou bastante por aí para visitar os clientes da América Latina?
Cara, pergunta para o pessoal aí. Eles me viam uma semana no escritório e 3 fora. Mas, realmente, tem que viajar muito e a região é muito extensa. Então, assim, você passa em uma semana aí, é México, é Honduras, é Guatemala, para na Colômbia na volta e, enfim, né, vai, assim. Eu viajava muito, especialmente porque a minha função é do business development, então tem que estar presente. Se você não está lá, tem outras pessoas que estão, então você tem que estar conquistando esse espaço. E a questão presencial foi super importante. Inclusive, assim, porque quando você está falando de amostras de produtos como cebola branca, eu carregava muita amostra em aeroporto. Então, você imagina, eu carregando num aeroporto da Colômbia, um pó branco. Assim, é meio complicado até essa questão de amostras de tudo. Então, você tem que facilitar cada coisa que, assim, tem que ir presencialmente. Você não consegue... Se eu mandar uma amostra de, sei lá, de alho em pó para lá, não entra. Então, assim, eu tenho que, às vezes, fazer isso chegar para o meu cliente para conseguir avançar.
Mostrar para ele o diferencial de ideias simples e melhor.
E aí, fazer alguma sessão com um pessoal, assim, que é especialista. A gente tem uma chefe de cozinha que trabalha com a gente no time dos Estados Unidos. Tem pessoal especialista em testes sensoriais, então a gente organiza um workshop com todo o pessoal, coloca todo mundo junto, faz degustação, faz isso, faz aquilo. Então, é uma parte muito importante para a gente conseguir essa venda. Então, assim, o trabalhoso mesmo é fechar a primeira venda. Você fechou, o processo está correndo certinho, depois é uma questão muito mais de estar no preço certo, na condição certa, enfim. Mas esse primeiro trabalho é o que mais consome, com certeza.
É, então é isso que vai demorar um pouquinho mais para você conseguir fazer, né?
Pois é.
Ter essa confiança. E aí, beleza, você falou que deixou um pouco a parte de abertura de mercado agora. Parece que faz todo sentido, né? Mas sobre geração de oportunidades, assim, você que trabalhou um tempo aí desbravando o mercado, você deu algumas dicas já sobre escolha e estratégia, mas na prática da venda mesmo. Quando você começa a falar, legal, já sei estratégia, já sei para quem, sei o que eu vou fazer, execução. O que, que você recomenda, assim, nessa hora de começar a prospectar? O que você aprendeu? O que você dá de dica aí pra galera?
Cara, eu passei por, assim, muitas experiências. Eu tentei muito o LinkedIn. Então, assim, achei essa empresa ABC que eu quero vender. Então, vai lá, tenta achar quem é o comprador, adiciona. Só que, assim, é muito ruim você ficar adicionando a pessoa para ver se tem um contato com a pessoa certa ou... Assim, começar uma conversa para depois oferecer um serviço. Então, eu tento, pelo menos, me cercar, entender quem são as pessoas-chave. Eu consigo, muitas vezes, o mercado se comunica muito, assim. Então, muitas vezes, um cliente meu conhece quem é o outro cara e ele me ajuda com esses contatos, assim. Porque eu acho que tem uma questão até de qual o valor que eu entrego para o cliente e, de certa forma, uma reciprocidade que isso tem que gerar, né? Então, assim, eu acabo sendo quase que uma consultoria de mercado para eles. Porque quando a gente fala de cebola, por exemplo, você tem uma safra e você tem um timing do ano que você vai fechar um preço num ponto excelente. Então, assim, eu tenho que vir trazendo eles, munindo qual é a situação da safra do Egito, a safra da Índia, que vai afetar no preço também, e as outras do mundo, como é que está o consumo mundial, assim. Então, eu tento sempre ser uma quase que uma consultora para eles no mercado, dar toda a munição que eles precisam para fazer a tomada de decisão. E esse é um aspecto de abordagem super interessante também para quem você não conhece. Então, assim, antes de chegar, oi, tudo bem? Eu trabalho na Olam, eu posso te vender cebola e alho e pimenta. Não, eu mando, oi, tudo bem? Eu vi que você trabalha nesse segmento. A gente faz um reporte de mercado, tá aqui. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me falar. Se você quiser me passar o seu e-mail, eu já cadastro no nosso newsletter aqui, que você recebe automaticamente. Toda vez que a gente gera um e-mail, você vai receber. Então, assim, às vezes, com isso, eu já consigo passar um material que é interessante pro meu prospect. Eu consigo o e-mail dele, que aí fica muito mais fácil também. E aí eu consigo falar com ele num segundo momento, dizer, você está aqui na cidade da Guatemala, eu vou dar uma passada aqui para visitar uns outros clientes, será que a gente consegue marcar um horário, uma reunião? Então, assim, esse foi um approach que deu certo. Mas quando você vai muito na tentativa, muito impessoal, assim, oi, aqui está o meu portfólio, vendo isso, cara, tchau, esquece, assim. Então, tem que ter alguma coisa mais... uma sondagem melhor. Eu acho que se você achar as pessoas corretas, o LinkedIn hoje em dia é uma ferramenta fundamental, tem que estar lá, e trazer algo que gere valor, né, na primeira vista para o cliente, que, assim, a gente tem que resolver os problemas deles, não eles os nossos, né? Então, nesse primeiro momento, tem que trazer algo que vai fazer algum sentido, tem valor, para que no segundo momento a gente possa trazer as nossas ofertas, o que a gente faz, enfim, para que ele nos ajude depois.
Eu acho que essa relação é que faz a diferença. Eu achei bem legal, assim, um detalhe do que você falou um monte de coisa interessante, mas um detalhe do que você falou foi essa parte de você ligar para gerar familiaridade. Ou seja, você não apenas não liga para vender, como você também não liga para marcar uma reunião. Você liga para gerar familiaridade. Então, você fala com a pessoa, né, pega o e-mail, manda newsletter. Porque nessa nossa indústria de tecnologia tem uma treta, né? Ah, tem que fazer inbound ou outbound, como se fossem coisas extremos, né? É isso ou é aquilo. Você escolhe o que você quer. E não é nem uma questão de escolher o que você quer na estratégia, mas uma questão de... um determinado lead, ele vai ser de uma fonte específica ou de outra. Só que quando, na verdade, é tudo meio que junto, né? Então, você faz uma ligação super fria, capta um contato, e às vezes aquela pessoa daqui a 2, 3 meses, com essa comunicação, ela vai voltar. Então, eu achei bem, bem massa a dica aí. E bem aplicado, eu acho, para vários cenários. Agora, perguntar um pouco de negociação, né? Me chama muita atenção no mercado de vocês a negociação por margem, né? Que é muito diferente de série de outros mercados aí. E então, como é que funciona, assim, uma negociação bem sucedida para ti? Quais são os princípios antes de sentar na mesa para negociar? Se tiver algumas técnicas, assim, para falar de números grandes, o que que você nos conta sobre isso?
Então, realmente, assim, os nossos maiores indicadores são margem em primeiro lugar e o volume, que teoricamente vem sempre acompanhando a margem. É assim que a gente é medido. Então, sempre que eu tento sentar na mesa para negociar alguma coisa, ou geralmente o que acontece? A gente tem essas conversas, mas a pessoa vai lá, vai dormir, vai pensar na ideia para me fechar comigo no outro dia. Então, eu sempre tento, antes de entrar ou na minha preparação para a reunião, ver todos os takeaways que eu quero levar quando eu sair dessa reunião. Então, o que são os meus objetivos? Eu quero que ele me dê uma oportunidade num produto novo. Eu quero sentir como é que tá o mercado na visão dele, ou pegar alguma dor dele. O que está incomodando ele hoje? Ah, ele está tendo muito problema de qualidade no produto X. O produto X, às vezes, é pequeno, mas, assim, eu tenho que ter essa escuta ativa, né? Então, principalmente, tentar entender quais são os principais problemas e se eu teria uma solução. Já vim com esses objetivos mais determinados. E, assim, eu acho que quando você tem um relacionamento muito honesto com o seu cliente, isso gera uma segurança muito maior para ele. Então, assim, tem muitos casos. Eu vou te dar um exemplo, você vai sair daqui entendendo tudo de especiarias, mas, assim, falando de...
Essa ideia.
De alho da China. O alho na China, cada ano é um ano muito louco lá. Então, por exemplo, a gente teve um ano que teve uma grande nevasca lá, geada, e, enfim, a gente estava esperando que ia ter uma safra muito boa, acabou com a safra, derreteu, não tinha mais disponibilidade de nada, e o preço foi lá nas alturas. Então, assim, foi questão de subir 60%, 70% em 2, 3 meses o preço do alho. Imagina para uma indústria que quer ter sempre os custos meio fixos ali, não faz questão de fechar no melhor dos melhores momentos, mas se tiver fixo num preço ok, tá perfeito para eles. Então, teve um ano que foi assim, teve um outro ano que aí todo mundo se emocionou, que o preço do alho estava lá nas alturas, todo mundo plantou, aí você tinha uma oferta absurda e o preço derreteu. Então, assim, nessa época teve até gente, pessoa física, que entrou comprando containers de alho, botava lá numa câmara fria, porque sabia que ia valorizar. Então, assim, ao invés de você comprar uma ação do Itaúsa ou botar dinheiro aí num CDB, você comprava um container de alho, esperava subir e vendia. Então, assim, pessoas nada a ver entraram no business, bagunçou muito. E aí, quando a gente começou a ter essa perspectiva, tá todo mundo plantando muito, segura, não compra agora. Imagina eu chegar lá para ele e o cara, Marina, eu quero comprar de você. Eu não quero te vender agora. Segura. Compra só de la mano para la boca, né? Tipo, só o que precisar, minimamente. Não fecha contrato longo. E aí você chega lá e o que você fala se concretiza. E aí você fala, beleza, eu te falei para você não comprar agora. Agora que é o momento. Então, chegou o momento, você vai fechar. E aquele comprador, ele bate a meta dele financeira. Você deu toda a informação que ele precisava. Ele, enfim, tá ali munido de 100% de certeza. Ele ganhou o elogio do chefe e tal. Então, você construiu toda essa questão de confiança que precisava. E isso acontece quando você tem uma visão de longo prazo, que é o que na empresa ali a gente tem. A gente foca muito no longo prazo. Eu acho que aquela ideia de ganhar em cima do cliente, ah, eu vou fechar no máximo aqui e ele vai se ferrar depois. Beleza, você consegue, mas isso dura um ano. Mas depois você vai tentar vender para o cara e falou, pô, você me vendeu altíssimo lá, né? Deixa eu dar outra oportunidade para outra pessoa. Então, assim, essa honestidade de saber que, beleza, pode ser que eu me ferre, porque daqui a pouco ele vai fechar com outro. Mas, assim, o que você falou se concretizou. Você ganha aquele cliente, ganha a confiança dele, ele te dá a oportunidade para outros produtos que você estava buscando vender aí. Então, acho que isso é muito importante na negociação. Você abre mão de um ganho imediato para ganhar algo mais ali na frente, né? Então, isso é bem importante também. E, não sei, eu acho que essas são as principais questões que eu considero aí numa negociação.
Bem, muito bem explicado. Uma dúvida que eu tinha só sobre negociação. Quantas empresas você consegue gerenciar mais ou menos uma carteira? O que você acha sobre gestão de carteira e tamanho?
Cara, depende muito.
Tamanho de conta?
Muito do business, assim, porque eu tenho, acho que umas 40 empresas que eu gerencio, assim.
Deixa eu dar esse número.
Só que, assim, agora eu passei por um processo, os meus clientes começaram a ver que eles poderiam atuar como uma regional, né? Então, assim, a Nestlé a Brasil e a Nestlé Guatemala, ou a Kraft Brasil, a Kraft México, às vezes elas não tinham muita comunicação e tá tendo uma tendência meio que global de unificar, né? Então, assim, agora você tem talvez uma pessoa que cuida de toda a região, e ela vai fazer essa compra num período X, que ela vê que é o melhor. Então, você acaba, desses 40 clientes, você acaba enxugando aí para... Na realidade, tem menos, né? E o seu momento de maior interação é mais específico na época que eles vão fazer essas compras por bids e tudo. E você tem que, ao longo do ano, mantendo esse relacionamento. Então, eu acho que seria... 40 seria um número, assim... que extrapola muito para eu conseguir ter o
alcance, né?
No detalhe, mas essa questão de ser mais sazonal a época de fechamento, então não preciso ficar vendendo todo dia. Eu lembro quando eu trabalhava na Heinz, putz, eu tinha que visitar 8 clientes por dia. Então eu acordava, entrava no carro e vai. E era 8 no dia, e depois chegava em casa, ainda eu jogava, lançava os pedidos, e então você vivia meio que em torno disso. E isso foi bem nas antigas, tá? Ainda não tinha passado por uma revolução tecnológica lá e tal. Mas eu e o Scott, a gente apanhou bastante. E, enfim,
apanharam,
acho,
né? Deve ser difícil, sim.
Lá a gente pegou bem no começo, assim, então tinha muita questão de processo que a gente podia mudar, muita coisa, assim, que tinha uma evolução. Mas era isso, a gente era medido pelo número de visitas que a gente tinha que fazer, 7 ou 8 no dia. E tinha que ter efetividade, então, quando você ia, você tinha que fechar a venda. Então, assim, você tinha que ter uma gestão de carteira interessante para não perder uma viagem, por exemplo, né? Não perder o seu tempo com isso. Mas eu acho que, assim, a carteira, ela precisa estar num nível em que você tem informação total sobre os seus clientes. Se você começar a ter 50, que você não lembra o nome do cara, ou você não lembra não sei o que lá... Cara, aí começa a bagunçar, é contraprodutivo.
Mal, show de bola. Um assunto que a gente não falou antes, agora pensando em carteira até, era sobre planejamento, né? Como é que funciona o planejamento para vocês? Vocês têm até pensando nesse ambiente internacional, vocês trabalham com metas trimestrais, metas anuais, já sabe pela época da safra, como é que vocês fazem isso?
Então, a gente trabalha com metas anuais, é justamente por isso que você falou das safras. Geralmente as pessoas compram logo após a colheita, porque tem mais oferta, enfim, e os preços estão mais atrativos. Se eu cheguei agora, a gente está em junho, e eu não estou com 60% ou 70% da minha meta batida em spices, vai ser muito difícil eu buscar o resto até o final do ano, bater o 100%. Mas se eu estou falando de outro produto da minha carteira, que é o alho, que é na China, e a safra dele é agora em julho, se eu tiver agora e tiver zero, eu estou zero preocupada, porque assim, eu vou ter todo o boom do resto do ano. Então, assim, a gente tem que ser anual, porque se eu for começar a medir semestral até talvez daria, mas assim, mensal é muito difícil, mensal é muito difícil, e você acaba tendo alguns proxies, né? Então, é muito consolidado, assim. O pessoal geralmente não vai comprando o que você vai consumindo mês a mês, como é no varejo, geralmente. É assim, não, eu vou fechar com você o contrato e você vai me fornecer o ano inteiro que vem. Então, fecha para 12 meses. Fechei contrato uma vez para 24 meses. Então, assim, foi aí quando o alho baixou muito, assim, que aí, cara, baixou tanto, eu dei tanta comprovação histórica que fez sentido. Vamos fechar 2 anos e foi. Então, isso é bom demais. Mas, enfim, é esse planejamento anual. Mas, assim, a gente tem que ir mantendo da foco ao foco, na verdade, né? Então, como para mim é muito sazonal, tem épocas aí que, assim, a gente tem reuniões, geralmente são semanais, mas aí a gente intensifica com as origens que vendem para a gente conseguir fazer um follow-up melhor, avançar o que tem que avançar, porque a gente sabe que o timing é aquele ali. E quando eu converso com os meus amigos de vendas, eles acham muito louco isso de ser só anual, né? Porque você pode perder a mão aí no meio do caminho e não voltar. Mas para a nossa realidade é o que funciona, para ter uma mensuração real mesmo.
E vocês têm histórico, né? Então vocês sabem o que tem que medir, como é que vai chegar. E os números mais importantes para vocês são isso, volume e margem, correto?
Volume e margem. E para mim está sendo muito importante o número de clientes também, porque a gente quer ganhar capilaridade e novos negócios, então é algo que a gente vem controlando também. Para crescer em número a nossa base, né?
Animal. E aí, eu acho que, penúltima pergunta agora, entrando só nessa parte de gestão, você falou que tem uma rotina e aí faz um follow-up dentro de casa, fora de casa. Como é que você organiza a rotina de gestão dentro da empresa para a coisa fluir melhor, assim? Vocês têm uma rotina? Como é que você operacionaliza, cria, ajusta? Enfim, como é que funciona essa parte de gestão da equipe interna?
Legal. Então, tem o pessoal de customer que responde para mim, né? E a gente trabalha muito junto. Então, essa gestão, a gente faz reuniões aí semanais para bater tudo, mas assim, a comunicação é diária. E na parte de vendas, a gente tem as nossas métricas, né? São muito por origem de produto. Então, eu sou medida, por exemplo, em especiarias da Índia, em alho chinês, em cebola do Egito e no Vietnã também, que tem as especiarias de lá. Então, a gente tem uma rotina de acompanhamento, de gestão, muito focada em produtos de cada origem. Então, assim, eu faço muita reunião com o pessoal da Europa e a gente vai trazendo os desafios dos clientes, vai gerindo isso. Junto com cada um dos produtos, tem outras reuniões que eu faço com o pessoal dos Estados Unidos, então é muito focado na linha de produto, e como eu não tenho ninguém abaixo de mim em vendas nesse momento, a gente acompanha muito mais isso, é muito enxuta, assim, né? Então a gente tem essa mesma estrutura global e todo mundo é muito par e traz as mesmas preocupações, e a gente vai tentando gerir a equipe junto, assim, para esses desafios que vão surgindo no meio do caminho. Mas eu acho que, assim, é fundamental ter muita disciplina e muita saber gerir o seu negócio, assim, pessoalmente, porque é muito fácil se perder, né? Então, eu tô aqui, meu chefe está nos Estados Unidos, então é muito solto, né? Se eu não tiver essa responsabilidade de fazer a gestão e falar com as pessoas que têm que falar para o negócio acontecer, é fácil de se perder. Então, assim, eu não posso dar a visão de gerir uma equipe mas a minha autogestão é super importante. Eu até vi uma outra call, uma entrevista que você fez com uma menina que também era business development para a Latam, e acho que ela estava numa empresa que fazia sites, né?
Duda, acho que você deve ter sido a primeira pessoa que assistiu, a gente nem divulgou ainda, vai divulgar agora na sequência. Mas legal, a Lígia, ela é
isso,
ótima.
Isso, e aí eu vi assim também que é meio parecido o cenário dela também, de você, ela tá sozinha, então eu vi algo que foi muito interessante dela, que ela prioriza determinados tipos de clientes, e porque o tempo dela é muito valioso, assim como o meu tempo é muito valioso, para eu atuar em qualquer tipo de cliente. Então, assim, essa gestão é muito mais para mim mesma do que para outras pessoas.
É, a gestão me chama muita atenção, a sua com você mesma e a que você faz, né? Que você falou com a equipe interna. Então, tem essa equipe, tem aquela equipe, tem o meu chefe. Toda essa organização, eu acho que ela faz bastante diferença. E até já passando para te agradecer pelo teu tempo, que é valioso, de ter participado aqui. Última pergunta, olhando para o mercado de empresas do Brasil, pelo que você vê, pela sua experiência, assim, pelo que você acompanha no LinkedIn até, onde é que você acha que tá, tem expansão para fora do país? O que, que você vê assim, que falta para a gente crescer mais para lá? Você acha que faz sentido? O que, que você dá de recomendação final, assim, Marina?
Cara, eu acho que tem assim, talvez até um preconceito muito grande em crescer para a Latam. Às vezes o que eu posso falar pode não fazer muita parte do dia a dia das outras pessoas que estão em outras indústrias, em outros mercados de tecnologia, mas assim, não é tão difícil. Então, o pessoal às vezes acha uma barreira muito grande, porque, putz, eu vou ter que estudar aquele mercado como é ou não. Mas assim, eu vou trazer alguns exemplos. Por exemplo, eu acho que Colômbia e México, cara, são mercados que estão extremamente preparados para pegar produtos ou o que está rolando aqui no Brasil, está rolando lá também. Então, assim, às vezes é uma similaridade, a negociação é muito parecida, então falta só aquela a vontade de expandir e um receio de como que vai ser. Mas assim, cara, pesquisa um pouco, fala com alguém, vai atrás. E um grande fator de sucesso que eu tive foi de ir para mercados desconhecidos, assim. Então, eu tenho clientes no Equador, que é um país que quase ninguém pensa. Eu tenho um clientaço em Honduras, que assim, eu tenho que passar lá sempre que eu vou para América Central,
né? Qual cidade que é lá que ele fica?
É São Pedro Sula.
É São Pedro Sula.
Enfim.
Tô sabendo.
E assim, é uma cidade perigosa, né?
E... É, eu fui lá para Honduras, mas eu fui só para outro lado, não fui para o lado do business, né? Então...
Ah, sim, foi para Roatán. Isso aí, então assim, é tipo, são mercados que eles estão esquecidos, talvez, pelo pessoal, assim, tem muita carência. Então, ao mesmo tempo que você tem os similares ao Brasil, eu vou dar o meu exemplo. Os clientes que eu estou vendendo lá, eles compravam de broker. Então, o broker, ele não é da indústria, ele só está ali intermediando. E basicamente porque ele conhece os produtores lá nas origens e ele está ali e ele sabe falar a língua do cliente final. Então, assim, tem um espaço gigante. Eu acho que tem muitos países que a gente simplesmente desconsidera, mas que estão aí, estão precisando de alguma coisa e chegar lá, assim, às vezes não é um caminho tão fácil, tão óbvio, talvez, mas é o que vai te dar um diferencial aí. É, eu acho que, assim, a gente olha muito para a população. Cara, eu tenho vendas, assim, para países pequenos que são muito maiores que, sei lá, para países que têm 20, 30, 50 vezes a população de lá. Então, assim, não menosprezar essas zebras, né? Assim, porque esses mercados, eles são muito interessantes e muito carentes. Quando você pensa assim, ah, eu vou para o Equador. Cara, quem que vai para o Equador, assim, né? Eu acho que é um país que ele acaba sendo meio esquecido. A gente vai sempre nos batidos, talvez por ter mais um mercado maior, tá mais fácil, um pouco mais estruturado. Mas vale a pena dar uma olhadinha nesses esquecidos aí, que às vezes tem uns potinhos de ouro.
Animal. Marina, obrigado demais pela participação. Espero que você volte aqui daqui um tempo de
novo. Valeu, Gabi. Vamos sim. Conversamos, valeu, até mais.